A idea, nós falamos do título, os mistérios de Purim. O que significa os mistérios de Purim? Eu vou primeiro contar rapidamente a história de Purim, para quem não está muito familiarizado, e para quem conhece se lembrar, e poder ver algumas coisas de Purim que são muito intrigantes na história de Purim, e tentar disto abstrair uma lição para nós na nossa vida hoje em dia e sempre. A própria Megilá nos traz um versículo que diz: Ve'amim ha'ele nizkarim ve'na'asim. Estes dias são lembrados e feitos, ou seja, são celebrados, são comemorados, e quando a gente lembra, a gente pode fazer. Então a gente aprende daqui, inclusive, isso está na Megilá de Esther, que devemos constantemente lembrar do que se trata o assunto, para a gente ter vivo, poder vivenciar melhor e tentar sempre abstrair e trazer uma lição, uma novidade. A história de Purim não vai mudar. Não pretenda que eu vou contar uma história nova. Não é Walt Disney, não é uma versão adaptada. A história de Purim é a mesma. O que podemos é tentar, como sempre, a Torá é tão grande, tão vasta, encontrar na Torá alguma lição diferente. Alguma lição, talvez, que foge um pouquinho aquilo que sempre está acostumado de lembrar da história de Purim, e desta forma fazer talvez um pouco mais vivencial e interessante. A história de Purim é uma história da Megilat Esther, um dos 24 livros do Tanakh, da Bíblia, que nos conta uma história que aconteceu num percurso de mais ou menos pouco mais de 11 anos. Se a gente vai ver a sequência dos fatos, a Megilá nos fala uma sequência de 11 anos, um pouco mais ainda. Ok? E o rei Ahasverosh, Assuerus, ele faz um banquete no início da Megilá, comemorando, inclusive, um episódio especial. E nesse banquete ele se esbanja com tudo de bom e de melhor. Convida todos os súditos do seu reinado, mostrando para todo mundo que ele, o homem que pode, e faz um banquete de onde os Yehudim também participam. Neste banquete, quando o rei já está bem calibrado, como diríamos num português popular, ele quer, numa competência natural naquela época, se exibir. Como se exibia? Exibindo a sua rainha. E ele falou para ela bem, e mandou um assistente chamá-la. Ela recusou, e o rei na hora fica bravo, como ela desrespeitou ele. E teve, nos diz a Megilá, tinha vários conselheiros. O último deles era Memuján, e este Memuján não é nada mais e nada menos que Amán, que lhe dava um conselho para o rei. Olha, ela está desrespeitando o senhor em público, assim está fazendo o senhor gato e sapato, e todos os homens em casa agora. Imagina se a rainha faz isso com o rei, acabou, todas as mulheres vão fazer os seus maridos publicamente, não que não faça, mas publicamente vão fazer gato e sapato. Então ele sugere que a rainha deveria ser morta e nomear uma depois, etc. Só que aqui na prática explica, não sabe, se ele tinha em mente que sugerir a sua própria filha como rainha, e desta forma ele galgava um degrau, seria o sogrão ou o pai da rainha, ou o sogrão do rei. Ahasverosh dá ouvidos. Depois de um tempo, o rei esquece o que aconteceu com Vasti, o que aconteceu com ela, que foi decretado, e o porquê foi decretado. E aí o rei sai procurando uma rainha, procura todas as moças virgens do reinado, e a escolhida é, depois de uma grande triagem, onde ela tem um ano para se preparar. Como diz a própria Megilá, Shishacho da Shimba Shemen Amor, Shishacho da Shimba Bizamim. Ela tinha 6 meses fazendo todo tipo de tratamento de pele, 6 meses fazendo todo tipo de maquiagem, etc., e com óleos e perfumes, e depois ela pode vir para o rei toda preparada, toda empetecada, para tentar agradar. Só que Esther recusa tudo isso, ela não está querendo agradar ninguém, ela estará contra a sua vontade, mas ela termina sendo escolhida. Enquanto tudo isto, tem um episódio, depois de que ela já é escolhida como rainha, dois, Bitana e Xerxes, eles decidem bolar um plano para aniquilar o rei, e Mordecai fica sabendo. Mordecai era um remanescente do Sanedrim, do grande tribunal, e ele sabia 70 línguas. Qualquer sábio do Sanedrim, ele tinha que saber 70 línguas, conhecer todas as línguas, e ele entendia o que todo mundo estava falando, só que entre os judeus falavam em hebraico. Ele entendeu, passou o recado para Esther, e Esther transmitiu ao rei, como vemos no Pirkei Avot, que diz: Kola Omer Davar Veshem Omro Mevi Geulah Laolam, todo aquele que menciona uma frase citando a fonte traz a bênção ao mundo. Se Neemar Batomer Esther Lamelach Veshem Mordecai, porque Esther disse ao rei em nome de Mordecai, e Esther transmite isto para o rei em nome de Mordecai. Foram pesquisar e descobriram que era verídico. Os dois vão para a forca e a vida continua. Depois do tempo, Amã começa a galgar degraus no reinado, tem que chegar a ser o homem de confiança do rei. E numa oportunidade, Amã fala para o rei para aniquilar o povo de Israel. Ainda ele se compromete a pagar 10 mil moedas, ele, e deixar para o rei todos os despojos. O rei, que também era flor que se cheire, ele também não gostava muito da gente, não, que a gente tem muitos que gostam de nós por aí. O rei, como diz o Talmud, se compara, em parênteses, o Talmud compara Hashverosh e Aman, o rei com Aman, com dois vizinhos camponeses, onde um camponês tem no campo dele um poço, e o outro camponês tem uma montanha de terra. Então vem o camponês do poço e fala para ele: olha para o outro, me vende a terra que você tem lá, naquela montanha, para eu tampar meu poço e poder ficar o campo lisinho, como se chama, plano. Que diz o outro? Não se preocupa, não precisa me pagar, estou querendo me desfazer também desta terra. Então, se você levar, já está me fazendo um grande favor, não precisa pagar por isso. Essa é a história. A mãe quer se desfazer, e o outro diz: olha, sabe o que? Pode levar, não tem problema nenhum. Então, vemos aqui, não era a flor que se gera. Finalmente, Mordecai fica sabendo. Mordecai começa a fazer jejum. Depois do jejum profundo que ele faz, e veste luto e tudo, isto chega finalmente aos ouvidos da rainha Esther. Ela pergunta, quer descobrir por quê. Conta para ela a história, que estão planejando aniquilar o povo de Israel. E o que faz nesta hora? Esther diz, ela diz: bom, vou ver o que eu faço. E Mordecai diz: não. Mordecai ensina para Esther uma regra: nada acontece na vida por acaso. Talvez você chegou para ser rainha para agora poder ajudar teu povo. E saiba de uma coisa, fala Mordecai: se você não fizer nada, vai vir a salvação de outro lugar. Deus não deixa o povo de Israel na mão. Nós falamos isso sempre na Agadá. Em cada geração já tem o Ahmadinejad, o Mimach Shemal de Hitler. Não falta gente que gosta da gente, não? Então, toda geração tem. E a salvação vai vir de algum outro lugar. De algum lugar vai vir. En aquella hora, Esther asume una posición, fala para Mordecai reunir todo el pueblo y todo el mundo jejuar 3 días seguidos, consecutivos, y que ella también iría jejuar, y após este jejum, o que ele iría fazer? Iría falar com o rei. Só que falar com o rei não era uma coisa acessível para qualquer um. Quando ela vai falar com o rei, ela simplesmente corre o risco, se o rei não agrada, se você vai falar com o rei e ele não te estende o cetro, certo? Significa que ele não está afim da tua presença. Se não está afim da tua presença, naquela hora merece pena de morte. A ousadia de vir atrapalhar. Naquela hora, então, quando Esther chega, o rei encostou, etc., e pergunta: o que, que você quer? Simples. Eu quero fazer um banquete para o senhor e para o Amã. Venham os dois para o banquete que eu vou fazer. O rei concorda, vem no banquete. No banquete pergunta: o que, que você quer, minha querida? E ela fala: olha, se o senhor está afim. Ela percebeu que não estava o clima ainda pronto. O senhor está afim, vem amanhã com a mãe, vou fazer um outro banquete, e aí sim, vamos, vou contar o segredo, tá bom? Na prática, naquela noite, o rei não consegue dormir, ele pede para ver, naquela época não tinha Netflix, não tinha nada disso, não tinha iPad, não tinha nada. Que o rei faz quando não consegue dormir? Não tinha TV, não tinha carneirinhos para contar. Então falou: me vem, traz os livros dos anais, os diários do reinado. E ele lê registrado aquele episódio de Mordecai que salvou a vida dele, só que não consta nenhum tipo de retribuição para Mordecai por isto. E o rei disse: peraí, se teve um ato que tentaram me matar e eu não recompensar quem salvou minha vida, de agora em diante, se outro tentar me matar, quem vai dizer? Por que, que a pessoa vai se expor? Mordecai teve um, certo? Eu não posso arriscar que tenha outro que também vai topar me defender a troco de quê? De nada. O rei quer recompensar Mordecai, está pensando como se recompensa Mordecai. Justo chega a mãe de manhã, que ele planejava contar para o rei o conselho da sua esposa de construir uma forca para enforcar a Mordecai em praça pública, que ele não sabia que ele era Yehudi e já estava decretada a morte dele, como todos os Yehudi, e ainda não se ajoelhava para Amã, enfim, todo o pacote feito. O rei pergunta para Amã: como eu recompenso aquele que eu gosto muito? Amã falou: esse sou eu, como diz Obama, he's the man. Ele estava se achando, ele é o homem. Aí já esqueceu de Mordecai, esqueceu da forca. Tem que aconselhar o rei como fazer para agradar uma pessoa importante. Como se agrada? E aí ele se despojou com tudo aquilo que ele gostaria. Me viste num cavalo real, no cavalo do rei, com as roupas do rei, com a coroa do rei, e coloca um dos grandes ministros me conduzindo. Só que não falou me conduzindo. Conduzindo, sabe? E anunciando e proclamando. Assim se faz e se reconhece aquele que o rei gosta. O rei fala para ele: olha, faz tudo isso para Mordecai e o Yehudi, que está sentado aqui na porta do palácio. E não poupe nada do que você disse. Em resumo, ele vai e faz. Quando ele está passeando com isso, diz o Midrash que ele estava cabisbaixo, estava envergonhado de fazer isso para Mordecai, a ele que estava com raiva e tudo mais. Então a voz dele não saía muito bem. Quando ele fazia a proclamação, não se percebia que era a voz dele. Então quando passaram frente à casa de Amã, a filha de Amã, Sinisa Guimará, não sabia que era Amã que estava conduzindo, e imaginou que aquele que estava sendo conduzido não era Amã, senão seria Mordecai. Então ela jogou um balde cheio de estrume em cima, e aí a mano olhou para cima para ver quem na casa dele estava jogando em cima dele. Quando ela viu que era ele, ela se jogou e morreu. Por isso que diz que ele estava Abel Bajafui Rosh, ele estava enlutado e cabisbaixo. Por que enlutado? Pela morte, assim explica que Mará, pela morte da filha. Em resumo, ele volta para casa e leva ele para o reinar, para o palácio. Não dá tempo, mal dá tempo de se lavar. Ele vai para o palácio, quando chega no palácio para aquele segundo banquete, Esther aponta para ele. Ele é o homem que quer aniquilar nosso povo. Fala, quem é? Aman, ele quer matar a gente. Aí, naquela hora, Esther vai, o Aman vai implorar para Esther por piedade e misericórdia. E vai naquela, tava naquela época, as princesas, as rainhas ficavam como se fosse uma cama, sabe? Aquelas poltronas, das boas, não? Aquelas poltronas aí. Depois, se quiser, a gente dá propaganda aí. Aí então, aí ela está lá na poltrona e ele fala que ainda hoje está mancando em meu babai. O rei falou que tentando agradar a minha rainha comigo em casa, seduzir ela, agradar ela. Aí o rei ficou bravo, mandou enforcar ele naquela forca que preparou para Mordecai. E a história se vira: Mordecai, na prática, recebe a casa de Amã como prêmio, e Esther vira com o rei. E não vamos dizer viveram felizes para sempre, porque nós sabemos que não foi uma grande alegria, não teve muitos najes, enfim. Isto basicamente e muito sucintamente a história de Purim, como falamos, que demora mais de 11 anos e 10 capítulos no livro dentro do Tanakh. Primeira coisa, comentários interessantes: quem escreveu a Megilá? Tem discussão. Tem uma opinião que diz que foi Mordecai. Tem uma opinião que diz que foram os persas, porque inclusive se encontraram escritos persas da época que tinha contando a história de Purim. E tem opiniões que dizem que Mordecai que escreveu, mas como era algo público e popular, que todo mundo acompanhou o que aconteceu, por isso que Mordecai não colocou o nome de Deus. Por quê? Porque sabia que os persas iam copiar e difundir e divulgar. Só que aí, se ele colocava o nome de Deus, eles iam colocar o nome do Deus deles. Então, para não dar lugar, se explica o Marchand, comentarista do Talmud, então, para não dar lugar, então não colocou o nome. E aí, quando fizeram as cópias, ficou também sem nome de Deus, sem Deus. Como se fosse uma sequência de atos ocasionais, casualidades, uma grande sucessão de acontecimentos. Uma pergunta óbvia que surge: por que a Megilá se chama Esther? Megilá Esther. A Megilá tem dois protagonistas, certo? Quem são os protagonistas? Mordecai e Esther. No mínimo que se chame Migilat Mordecai Esther, Esther o Mordecai. Por que Mordecai fica de fora? Mais ainda, nossos sábios perguntam uma coisa interessante: quem que estava lá mexendo os pauzinhos? Quem é a cabeça de tudo? Mordecai. Quem vai e fala para Esther o que fazer? Quem é que está instigando? Quem é aquele que fica sabendo da história? Quem é aquele que avisa o povo? Aquele que reúne o povo para jejuar, para estudar a Torá? Aquele que sentou luto na porta do palácio e que falou para Esther o que fazer? Olha, Esther, você tem que atuar. Você chegou a este momento por isso. Quem é? Mordecai. Na verdade, o protagonista, quem está por trás, é Mordecai. O que nós chamaríamos em português do... o mandante. Certo? É? Bom, o mandante. Mordecai, então, deveria no mínimo aparecer. Se não, seria o livro de Mordecai, talvez. Dizem nossos sábios, por que se chama o livro de Esther? Não porque ela é a rainha, não porque ela realmente realeza, porque na prática ela que tomou a atitude, ela que foi. É ótimo, é bom, eu venho por trás e fico te buzinando o que fazer. Vamos dizer o seguinte: eu sou rabino e te ensino a Porto Filim. Então, o rabino que tem o mérito. Eu te ensino a dar tzedakah, é o rabino que tem o mérito. Eu te ensino a Torá, é o rabino que tem o mérito. Não, o mérito é teu, que você faz. O mérito de quem faz, de quem atua, quem bota a mão na massa. E isto é Esther. Esther é a pessoa que toma atitude. E a atitude é mais importante do que a ideia. A atitude é muito mais importante e mais valiosa do que aquele que vem por trás te insinuando e eventualmente manipulando. Porque Tarnes, quem foi que fez? Quem se arriscou para ir no rei? Quem foi que tomou a atitude? Quem tinha que ficar lá convivendo no palácio? Eventualmente exposto a todo tipo de situações. Esther. Então ela merece, não somente merece, ela fez por merecer. Ela ganhou e conquistou um livro no Tanakh. Só que vamos tentar então agora entender alguns mistérios que encontramos na história aqui. O Talmud faz uma pergunta muito forte. Diz que os alunos de Rabbi Shimon Bar Yochai vieram e perguntaram para ele: mestre, por que que os Yehudim mereceram um decreto tão forte de serem todos aniquilados? A história de Purim, nós comemoramos o quê? A salvação do povo de Israel. Inclusive, por isso dizemos os sábios, como o extermínio era um extermínio físico, é que nós comemoramos fisicamente, comendo. Por que que se faz uma seudá, uma refeição especial de Purim? Para comemorar e celebrar que foi uma salvação física. Então, por isso que fazemos a festa especial com comida. Aí o Rabi Shimon Bar Yochai falou para eles: me digam vocês, por que que vocês acham? Eles falam: porque nenhum seudá tosse da Torah Rosh, porque tiveram proveito daquele banquete que a Hashverosh fez. Aquele banquete, na verdade, o Talmud diz que naquele banquete o Hashverosh estava comemorando a destruição do Templo de Jerusalém. Conforme as contas deles, tinha passado 70 anos da destruição do Templo. Estamos falando aproximadamente do ano 365 antes da Era Comum, a história de Purim. E eles estavam, o Templo foi destruído no ano 480 anterior. Eles comemoravam que o templo já foi, não temos mais templo. Agora podemos fazer o que queremos. Por quê? Porque tinha uma profecia: se o templo ficar destruído 70 anos, ele não voltará a ser reconstruído. Então eles erraram nas contas, assim o Talmud explica e traz as contas de como foi, mas em resumo, eles comemoraram. E o que que ele fez? Ele preparou lá um trono especial, semelhante à cadeira do rei Salomão. Alguém ouviu falar da cadeira do rei Salomão? E tinha uma cadeira especial, um trono especial. Ele imitou, mandou Mordecai imitar lá em Cush, onde estava Mordecai, em Shushan, perdão. E ele lá vestiu as roupas do Coen Gadol. E naquele banquete serviram todos os utensílios do Beit HaMikdash, foram utilizados lá, porque ele estava desejando o máximo. Não somente desejava o máximo, ele era o grande imperador, e mais ainda, ele considerava-se um deus. Onde vemos isto? E olha que não era argentino. Ele, numa passagem, diz que o banquete que ele fez era la'asot ki retzon ish va'ish, fazer conforme a vontade de cada homem e homem. A Guimara pergunta: quem são ish va'ish? Quem são estes homem e homem? Mordecai e Aman. Sim, a Guimara, na folha 12a. Por quê? Ele diz ish Yehudi Ayabe Shushan Avira, Mordecai chamado homem judeu tinha na capital Shushan, e depois Ish Sarbe Oyev, este homem malvado e inimigo, referindo-se a Amã. Então Ish Vaish são os dois. E ele se julgava tão grande, tão impotente, tão soberbo, que ele conseguiria fazer um banquete que serve tanto para Mordecai quanto para Amã. E Rashi diz, que eles eram? Os dois eram os ministros da bebida, encarregados do bar. Mordecai e Amã estavam encarregados do bar. Ministro da pinga. Só que surgem aqui duas perguntas interessantes. Primeiro, qual é o problema que eles tiveram proveito daquela festa? Qual é o problema? E segundo, onde vimos que comer kasher merece pena de morte? Está dizendo que mereceram pena de morte porque comeram lá naquela refeição? E onde está o problema? Primeiro isto. Segundo, quem disse que não comeram kasher? Pode ser que alguns não comeram kasher, porque tinha de tudo, cada um pegava o que queria. Mas se Mordecai estava carregado da bebida, pode ter certeza que a bebida era um vinho kasher de excelentíssima qualidade e com os mais rigorosos níveis de kashrut. Mordecai era do Sanedrim, então não há dúvida de que estava tudo kasher le mehadrin. Não tinha problema. Então qual é o problema que me diz aqui que eles tiveram proveito da refeição? Teoricamente nenhum, certo?
Mas as pessoas sabiam também que isso, que a refeição pode ser servida desse motivo?
Eles sabiam, eles viram. Eles viram isso, e esse foi o problema. Porque nos sábios dizem que esse foi o problema. Não que comeram da refeição,
comemoraram.
Não, tiveram proveito. Eles curtiram, eles desfrutaram aquele momento. De ver a Hashverosh, estava visível, praça pública. Todo mundo podia ver, vestido com a roupa do Kohen Gadol. Sentado num trono semelhante do rei Salomão, utilizando os utensílios do Beit HaMikdash, e a gente desfrutar disto. Isto daqui, onde, desculpa a expressão, onde o bicho pega. Por esta razão que eles mereceram este decreto tão ruim. Mas desta história, com este decreto ruim, surgem várias coisas que chamam a atenção. Primeiro, o nome dela não era, na verdade, Esther. Qual era o nome dela?
Hadassah.
Hadassah, bravo. Está escrito na própria Megilá. Esther é o nome persa. Mordecai também é o nome persa. Como Hashverosh, como Aman. Purim é um nome persa. A Megilá nos diz como que era o nome verdadeiro em hebraico? Não, Pur em persa. E Pil Pur Hu Agoral. É o sorteio, a sorte. Então o nome deveria ser, em vez de Pur Purim, deveria ser, em vez de Goral, Goralot. Sorteios. Por que se chamava de Purim? Pero sorteio que Amã fez. Para que fez o sorteio Amã? Quando ele ia fazer este plano de aniquilar o povo inteiro num dia? Uma solução final. No 13º dia. Por quê? Porque o mês de Adar já estava claro para ele. Qual era o mês de Adar? O mês do falecimento de Moshe Rabbeinu. E aí ele fez o sorteio de quando ele ia ser. Não fala o sorteio de Goralot em hebraico, fala de Purim. O nome Esther, no Hadassah, tudo em persa. Tá bom, se nós acreditamos que a Megilá foi escrita talvez pelos persas naquela época, então não tem problema assim nenhum. Mas mesmo assim, por que que nós chamamos a festividade desta maneira? Por que que nós chamamos de Purim? Por que ficou esse nome persa? E porque a Megilá, dentro do Tanakh, o livro mais sagrado que temos, os 24 livros do Tanakh, da Bíblia, um deles é, dentro dos escritos, o livro de Esther, que já é o livro da Nassa. Vamos apelar para o nome judaico dela. Tem mais um detalhe importante. Estou fazendo algumas perguntas, por favor. Mais uma pergunta interessante que surge aqui. Mordecai, perdão, Mordecai, o Hashverosh não consegue dormir. Não sabe, diz que na verdade quem que não consegue dormir é Deus. Então, no Galut, estamos considerados, quando estamos no Galut, na diáspora, como que Deus aparentemente está adormecido e nos esqueceu no Galut. Mas naquela noite o rei, Deus não consegue dormir, naquela noite não conseguiu dormir o rei. E isso provocou que o rei aqui embaixo não conseguisse dormir. E o rei aqui embaixo não conseguiu dormir e pede os livros e acontece todo o episódio da Man. E aí Esther, o que que faz? Convida para o banquete. E termina o banquete, o que que acontece, o que que faz? A mãe vai comemorar, celebrar que ele foi no banquete. E Mordecai Yoshev Shav Leginat Abitan, ele volta para a porta do palácio e volta a vestir as roupas de luto. Já está, tem o banquete, já está, só não solta caminho. O que que ele volta novamente a sentar luto? Mais ainda, Mordecai deveria aqui e já está celebrando. E Mordecai vai junto às crianças, estudam e tudo mais. Mas ele vai e veste luto de novo. Não faz sentido. Mais uma questão interessante que vemos aqui. Esther mesma, antes de ir para o rei, o que que aconteceu com Esther? Jejua 3 dias. Não faz sentido. Por que foi escolhida Esther? Por que Esther foi escolhida? Por que o rei escolheu Esther? Por sua beleza. Tudo que para o rei interessava era o quê? A aparência física dela. Não fez um exame de cultura, não perguntou quantas línguas ela falava, não perguntou qual era a mishpuche. Ele estava lá e todo o preparo, não precisava fazer um curso de computação nem de nada. O que era o curso? Maquiagem, spa, sabe, lipo. Melhor coisa para o que o rei estava procurando, melhor coisa. Então não faz sentido o preparo de Esther. O que que Esther deveria fazer? A senhora, desculpa, todo ano a senhora vem no Yom Kippur. Quando a senhora sai de Yom Kippur, como que a senhora vê o clima?
Ainda está muito alegre porque está todo mundo com fome.
Não alegre porque está com fome? Está todo desesperado para pular em cima da mesa, pegar aquele bolinho de mel e um copinho de água. E Yom Kippur é um dia. Imagina 3 dias. Na saída de Yom Kippur, o bafo está terrível. Imagina 3 dias. Esther, ela deveria fazer o quê? No mínimo, vá para o spa. Ao contrário, se alimentar bem, senão vai estar demacrada, vai estar fraca. Ela deveria estar forte, vigorosa. Ela está ao contrário, feito um bagaço. Como que ela vai? E surge aqui uma pergunta que, desculpa, não é para a gente que não consegue dormir. Qual a resposta então? Por que Esther faz isso? Vá.
Porque jejum.
Por que faz 3 dias de jejum?
Para que Deus ajude ela.
Brava. ele a quem quer agradar é o rei dos reis, o santo bendito seja ele. Melach Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu. Bravo. Qual é a pergunta que surge então? Surge uma pergunta. Bravo. Não faz sentido. Se todo o preparo que ela faz é porque quer agradar a Deus, por que quer agradar a Deus? Porque é ele que decide. Então, para que vai falar com a Hashverosh? Para que vai se expor a que o homem vai ver a mulher 3 dias seguidos? E não é que está fazendo dieta, 3 dias sem comer e sem beber, a mulher vai estar feito um bagaço. Então, que? Uma das duas. Se está querendo agradar a Hashverosh, vai para um spa. Certo? E se está querendo agradar a Deus, vai para o Shiur. Vai falar Teili. Vai fazer Tefilá. Vai estudar a Torá. Vai dar Tzedaká. Não sei se dá para entender. Há uma duplicidade, um antagonismo. A mesma coisa que Mordecai. Mordecai queria que Esther falasse. Esther fala, Amanhã é enforcado. E Mordecai volta para a porta do palácio. Aqui Esther, ele quer agradar a Deus. Bravo. Mas vai falar correto. Se vai falar correto, para que fica em jejum?
Mas ela pede que todos façam jejum com ela.
Então, todos, mas todos não foram todos que foram para o rei, vocês foram. Não foram todos que tinham que ir lá e aparecer na frente do rei, se o rei não gostasse de golar para eles.
Só que lá frente dos olhos do rei, ele estava com um ninho. Não pode ser.
Está bem. Se ela fizer um milagre por aí, que o rei mesmo se achou bonita, bravo. Mas a pergunta não é ao rei, a pergunta é a Esther. A conduta, a atitude.
O que ela estava pensando?
Eu diria.
Posso chamar?
Sim, bipolar. Sabe? Em Nírises, Oderaher, Oderaim. Ou para cá, ou para lá. Eu entendi, o que o senhor falou está bravo, certíssimo. Ele há 3 dias jejuou porque queria agradar o rei, que é Hashem. Tá bom? Se quer agradar o rei, que é Hashem, depois de 3 dias de jejum, de tefilá e tudo mais, vai falar Teilim. Vai para o Shiur, não precisa falar com a Hashverosh. Se a rei se acha que conta. E por outro lado, se você está querendo agradar o rei, então não fica 3 dias de jejum.
São duas coisas diferentes.
O que significa duas coisas diferentes?
Uma, ela está fazendo o preparo espiritual para depois, quando ela for falar com o rei, ela conseguir o que ela quer, porque ela tem que ter uma atitude.
Certo.
Então ela se prepara espiritualmente para ela conseguir o que ela quer.
Mais ou menos. Mais ou menos. É por aí. Está no caminho. O conceito é simples, entre aspas. A Megilá, a história de Purim, o Tanakh, vem nos ensinar uma coisa que é importante. Qual é a perspectiva judaica certa? Como que o judaísmo encara as coisas? Em outras palavras, como tudo isso tem a ver comigo? Com o que a Torá está me ensinando? O que eu aprendo de tudo isto aqui? Todas as histórias, os episódios aqui. Cada um desses enigmas, mistérios, atitudes que parecem antagônicas. Em geral, existem dois lados. A pessoa que diz: Deus comanda o mundo, Deus decide, então me devoto a Deus. E tem outros que pensam de uma outra forma de pensar. Deus criou o mundo, instituiu as regras da natureza, e a gente deve se guiar de acordo com a natureza. Ele que instituiu essas regras, e é assim que temos que nos conduzir, fazer as coisas de acordo com o mundo, como a lógica, entre aspas, manda. Vem aqui a Torá e nos ensina, na verdade, que não é nenhum nem outro. Não é nenhuma atitude polar, como chama? Extremista, polarizada, digo, para os extremos. Na prática, a Kadosh Baruch Hu, ele une tudo. Ele e o mundo é uma coisa só. Não existe nenhum lugar do mundo sem Deus. Não existe um mundo sem Deus. E ele quer que a gente, entre aspas, sirva a Deus através do mundo. Como? Mas de acordo com as regras da natureza, de acordo com a lógica. A gente deve sim seguir esses princípios, esses conceitos. Por exemplo, nós acreditamos que Hashem, quando dizemos Hashem, ele é quem? Hashem Echad. Deus, nosso Deus, é um. O que significa é um? E não é o único. Uma das explicações, que ele é um, é tudo um. Isso também é Deus. Isso também é Deus. Tudo é Deus. Não existe algo fora. Então, a natureza também é um meio de servir a Deus. Não é um antagonismo, não é uma contradição, não é uma falta de senso. Deus conduz o mundo através da natureza. Ele justamente, ele faz questão disso. Tem a famosa história que uma vez uma criança nos Estados Unidos, ele precisava de 100 dólares para alguma coisa e foi pedir para a mãe. Ela falou: olha, vai pedir para o papai, não mente. E não deu. Foi para o pai: pai, preciso de 100 dólares. O que, que o pai fez? Como é que você precisa de 100 dólares? Aqui, 5 dólares, 1 dólar, sei lá o quê, e me deixa. A criança voltou para o seu quarto. Eu estou precisando de 100 dólares. Fui falar com a mamãe, não adianta. Fui falar com o papai, não adianta. Como que eu faço? Fui para Deus. O que, que ele fez? Fez uma carta para Deus. Oh Deus, eu estou precisando de 100 dólares. Não adiantou falar com a mamãe. Não adiantou falar com o papai. Vê se dá um jeito. Aí ele manda para Deus. Bota no envelope, vai no correio e manda lá. Chega na triagem, só que não sabe o endereço, colocou a Deus. Chega no correio. O que, que fazem com a carta? Depende da cabeça do. Como chama? Do funcionário, não? Que está lá. Para onde ele desvia, não tem serpe, nada. Bom, mais próximo de Deus que tem quem, hein? O presidente. Então, ele caminha para a Casa Branca. Manda para o presidente. Aí o presidente recebe a carta. Puxa, que simpático, que interessante. Fala para o secretário, sabe o quê? Coloca 10 dólares no envelope, manda uma carta bonita para ele, escreve qualquer coisa, manda 10 dólares para ele, que fique feliz. A criança recebe a carta com os 10 dólares, fica feliz. Puxa vida, recebe uma carta. Querido Deus, eu venho por meio desta te agradecer muito. Mas eu te peço um favor, próxima vez me manda diretamente. Porque todo o dinheiro que passa pela Casa Branca, eles pegam impostos, já deduziram na fonte e só recebem 10. Então, a próxima vez, me manda os 100 dólares diretamente. Essa história, que parece uma brincadeira, na prática, o que ela representa? Representa simplesmente a gente fazer a nossa parte. E Deus, ele faz o que ele acha que tem que fazer. Nós precisamos ensinar para ele a fazer. A gente tem que fazer a nossa parte. Esther fez a sua parte. Ela fez o preparo espiritual devido. Ela fez a sua parte, mas não ficou só no espiritual. Ela fez a sua parte física. Não adianta a gente pedir para Deus, Rosh Hashanah, me dá parnassá, Não adianta pedir para Deus em Yom Kippur miséria no livro da economia e durante o ano não sair para trabalhar. Não adianta pedir para Deus, coloca dinheiro na minha conta, se eu não vou no banco com cartão e faço saque. O dinheiro está lá na conta, mas não adianta. Tem que ter o lado espiritual, faço minhas suas palavras, tem que ter o preparo espiritual, mas tem que ter ação física também. Porque é desta maneira que Deus criou o mundo, desta maneira que Deus conduz as coisas, isso que Ele espera de nós. Mesmo numa situação onde o nome de Deus não aparece, onde não está revelado nada disto, nós devemos ter atitude e ter a confiança e fazer a parte espiritual como Esther fez. A mesmo que Mordecai vai e ele veste roupa de luto e tudo mais, as coisas vão acontecer. Isso é uma questão de fé, isso é uma questão de confiança em Deus. Mas a gente deve fazer a nossa parte também, tanto espiritual quanto física, porque Deus criou um mundo que tem as duas coisas, principalmente no que atinge ao ser humano. Eu já comentei alguma oportunidade no Shiurim que quando Deus criou o homem aconteceu algo diferente que do resto da criação. No resto da criação Deus criou seres vivos. No homem, Deus não criou um ser vivo. Deus criou o quê? Um boneco de lama. E depois assoprou dentro das suas narinas a Neshama, a alma. Introduziu depois, deu vida nele. E a alma, a palavra alma vem no dicionário do latim anima, um ser animado. Antes era inanimado, não tinha alma, não tinha ânima. Porque essas duas coisas são os dois lados que devem trabalhar em conjunto. Por isso que Esther vai falar com Ahasverosh, mas se prepara 3 dias de jejum. Os 3 dias de jejum seria pôr o dinheiro na conta, seria a reza do Rosh Hashaná e Yom Kippur pedindo a Deus a Brajá. Agora, como trago isto na prática? Como trago isto a este mundo material? Indo falar com o rei, indo trabalhar, indo fazer as coisas. Abraha vem na prática. Caso contrário, é uma teoria. Que ninguém fica estudando Torá. Olha, estudando a Torá, que é muito bom. História de Purim é muito interessante. O que tem a ver comigo? Não, foi, aconteceu muitos anos atrás. A Alahá diz uma regra: a coreta Megilá le mafreia lo yatzá. Aquele que lê a Megilá retroativamente, ele não cumpriu com a mitzvah. Quando lê a Megilá, tem que ler na sequência certa, começar pela primeira letra e terminar com a última. Por exemplo, a Megilá, vamos ler às 8h50, às 8 da noite, perdão. Vamos ler 8 da noite a Megilá, a pessoa chegou 8h15. Já começou, então sabe o que ele diz? Que nem o cinema. Eu vou ver o final, depois vou ver o início. Ele vê o final, depois vê o início. E acabou. Depois tem todo o filme inteiro. Pode comentar com os amigos, está inteiro. Diz na prática. Como?
Hoje em dia não é mais assim.
Bom, pode ser que eu não vou no cinema há muitos anos. Mas antigamente era assim. Vai lá.
Antigamente era.
Então, no DVD em casa, vai. E na prática, a gente não pode ouvir, ver só o final e depois o início. Eu não posso ver como algo que aqui significa lemafreia, em hebraico também, retroativamente, como algo que aconteceu no passado. Diz o Bachetov, aquele que lê a Megilá pensando que é algo que aconteceu muitos anos atrás, que não tem a ver conosco, ele não cumpriu com a obrigação. Para ele não vale. Por que não vale? Porque ele não envolveu, não pegou o espírito da questão. Ele não se enterou do que está acontecendo. Tem que saber que isso tem a ver conosco hoje em dia, com minha realidade. Esther e Mordecai nos dão uma lição de hoje em dia na prática. Como eu aplico a minha fé em Deus hoje em dia? Como eu vivo de acordo com estes valores? E não simplesmente como eu posso ou rezar por um lado ou atuar por outro. Tem que ter os dois lados juntos. Os dois lados vão um somando e acrescentando ao outro. Esta grande diferença, esta grande jogada, grande novidade de Purim. E este mistério, como a gente fala, o mistério de Purim, que aparentemente pareceria uma bipolaridade, tinha que ser psicóloga para perceber que não era. O que aparentemente pareceriam dois lados controversos, opostos, na prática se um complementa o outro. E dá no final que dá. Se a gente analisar Megillah, tem um monte de detalhes e nuances que a gente pode. É verdade, esta é realmente. E ela está querendo agradar a Deus, por isso que ela faz 3 dias de jejum. Mas por outro lado, não fica só no jejum. Vai na ação, na atitude, e vai falar com a Hashverosh. Ela vai e tenta a sua parte. Mesmo que chegue nas últimas consequências de eventualmente arriscar sua vida por se apresentar ao rei.
Sim.
Sem ser chamada. Isto daqui muda toda a perspectiva. Isto daqui muda toda a história, que na prática pareceria incongruente. Por isso mesmo que na Torá tem esse livro sem o nome. Por quê? Porque mesmo quando ninguém percebe, mesmo quando estamos no Galut, que parece tudo persa, as pessoas muitas vezes dizem, ah, então já está, já estou. Tem, como a gente muitas vezes pensa que no Galut, quando as coisas que parecem, a pessoa tem sucesso, isso que vale. Mesmo pareceria que o que vale ser Esther e não Adassa, ser Purim e não Goralot. Mesmo nesse momento, devemos manter firme a nossa fé. Nos manter aquele mesmo homem Israel que tem suas origens desde aqueles primórdios. E saber que tem que ter os dois lados. Eu tenho que fazer Deus, mas tenho que fazer a parte aqui também. E isto que Deus quer. Isso que Deus espera de nós, os dois lados juntos. Essa sincronização do lado espiritual com o lado material, o lado físico. E só para responder a uma pergunta que teve no meio, que na prática, onde estava a gravidade do que eles fizeram, foi de comemorar aquilo lá, de celebrar. Isso explica aquilo, que eles celebraram a atitude de Ahasuerus quando participaram da festa. Ahasuerus estava comemorando o quê? A vitória, entre aspas, deste mundo perante a espiritualidade. Simplesmente o garoto. O garoto a gente não vê, não percebe. Não vemos santidade, não vemos divindade. A gente não vê os milagres de Yerushalayim, que tinha 90 amigdás todo dia. Simples. Isto foi o que aconteceu naquela época. E eles que participaram, a gente tem que se cuidar de não cair no mesmo erro. Não voltar a cometer o mesmo erro nós. E pensar que, puxa, fulano está se dando bem, então vamos imitar. Se ele se dá bem. Eles também estavam se dando bem. É por isso que falei, a história de Purim morou mais de 11 anos. E já tinha um período antes. Imagina, fulano lá, chegou no reinado, chegou no palácio, chegou. Mas mesmo assim, um exemplo de Mordecai, que ele chegando onde chegou, ele se manteve, como diz a Megilá, o Mordecai, lo yichrab, lo yishtachabe, Mordecai não se ajoelhou, nem se prostrou, ele não se curvou, ele se manteve digno, ereto como um Yehudi, numa posição digna. É isso que nós devemos aprender, se Deus quiser, para nós também.